Está no ar, Brothers da Bola. Tudo sobre futebol, com muita diversão, informação e edificação. Começa agora a partida.
Muito boa noite, amigos ouvintes ligados aqui na Rádio Transmundial, começando agora mais um Brothers da Bola. É com imenso prazer aqui que estamos em mais uma segunda-feira, começando mais uma semana neste ano de 2021. E estou aqui na companhia do meu brother Matheus, corintiano. Tudo bem, Matheus?
Fala, Evandro, meu parceiro. Boa noite a todos. Estamos começando mais um Brothers da Bola. Resenha de hoje promete também, para o nosso convidado é fera. E já pedi para a galera que está nos ouvindo aqui na Rádio Transmundial para seguir a gente no Facebook e seguir a gente também no Instagram, @ Brothers da Bola no Instagram e Brothers da Bola, nossa página no Facebook. Sigam a gente lá. O nosso convidado de hoje é camisa 10 do Jorge Wilstermann da Bolívia. Serginho está conosco no Brothers da Bola. Serginho, muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo, meu irmão.
Ah, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado a todos da rádio, a todos do Brothers da Bola. Evandro, Matheus, obrigado pelo convite. Bênção estar falando com vocês. Obrigado pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho aí da nossa vida e poder compartilhar um pouco esse momento aí agradável com vocês.
Com certeza. Nós que agradecemos, Serginho. Obrigado aí pelo seu tempo nessa sua agenda cheia de jogos, né? Nesse período de pandemia que estamos vivendo, né? Com a volta do futebol. Tenho certeza que estamos tendo muitos jogos e você também aí na Bolívia, numa correria, mas obrigado pelo seu tempo aqui conosco. E eu já vou abrir os trabalhos e te perguntar, o Serginho começou no mundo da bola como e onde?
Bom, eu tô, semana completa, 36 anos, né? E assim, a gente comecei como acho que como todo garoto, né? É, ou influenciado por alguém, ou alguém levava num campo de futebol, ou ia ver alguém jogar e começou a gostar da situação, da bola, sempre por influência de alguém, né? E comigo não foi diferente, meus dois irmãos eram jogadores do Amador na minha cidade, lá de Avaré. Eu sempre me levava, né? Minha mãe trabalhava, eles tinham que cuidar de mim, que eu era mais novo. E, então era por obrigação, eu tinha que ir pra jogar a bola, tinha que me levar. E aí começou esse gosto, né? Comecei a jogar na minha cidade e tudo. Depois, quando eu tava tinha mais ou menos 16 para 17 anos, na verdade eu não gostava muito de jogar futebol de campo, eu sempre gostei muito só de jogar futebol de salão, que era o que eu gostava e pensava para minha vida, assim, ah, eu quero ser jogador de futebol de salão, não tenho muita essa pretensão não de jogar futebol de campo, mas aí é como aquela coisa que a gente diz, né, a gente nunca sabe os planos de Deus para nossa vida, né, e aí um dia um amigo meu foi para um clube que chama Matsubara, né, do interior do Paraná, ele jogava na equipe de juniores, precisava de um atacante, e eles precisavam participar de um torneio. E ele lembrou de mim, falou assim, ah, tem um amigo meu que ele é muito bom jogador de futebol de salão, ele não gosta muito de jogar futebol de campo, mas eu acho que ele vir aqui vai dar certo.
Dá pro gasto.
Aí dá pro gasto, aí não tinha outro, eu peguei e fui pra lá, pô, treinei 4 dias com o pessoal, me colocou num jogo lá, eu jogava só na minha cidade, nunca tinha jogado assim numa equipe. Então o Matsubara não era profissional, mas tinha já um nome, né, de revelar jogadores pro cenário do futebol brasileiro. E bem, fui e acabaram gostando de mim. Eu joguei no Matsubara, mas eu joguei um jogo no Matsubara e logo na primeira oportunidade a gente jogava contra o Londrina. E o treinador do Londrina, quando me viu jogando, eu entrei no segundo tempo, ele ficou louco. Ele falou assim, pô, faz o seguinte, depois do jogo eu sei entender, né, falou, ó, se você tem contrato aí no clube? Eu falei, não, não tem. Ele falou, ó, então faz o seguinte, na segunda-feira você pode apresentar aqui, né, que a gente quer ficar com você aqui. Eu falei, não, eu cheguei faz 4 dias aqui, pô, eu tô voltando pra Cambará e tal. Ele, não, 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 pode deixar que a gente se encargue de tudo. E eu sempre fui, minha mãe me ensinou, eu fui criado só pela minha mãe, né, ser muito honesto e muito correto com as coisas, né, pra que a gente não, que as pessoas não sejam desonestas com a gente, né. Eu falei, pô, não vou, porque os caras abriram a porta pra mim aqui e eu acho que ia ser uma baita de uma sacanagem eu sair daqui e ir pra outro lugar. E eu tinha, na época, 16 para 17 anos. E daí eu voltei pro Matsubara, fiquei lá. Daí minha carreira começou, depois do Matsubara, fui pro São Bento de Sorocaba jogar Campeonato Júnior, né? E foi minha primeira equipe profissional, né? Joguei no Engenheiro Beltrão, no Paraná, depois voltei pro Paraná. Depois rodei um pouco mais. Aí eu já, como profissional, com 21 anos, eu já tava jogando no... Voltei pra jogar na Santa Cruzense na época, joguei no Linense e aí foi, cara. Rodei esse interior de São Paulo quase todo aí, né? Monte Azul, deixa eu ver se eu lembro aqui que é time, viu, cara?
Desbravou todo o interior de São Paulo, então. Conhece tudo.
Cara, eu joguei bastante no interior de São Paulo, cara. Joguei no Mirassol, joguei no Red Bull, joguei... Quinte Piracicaba, joguei pouco, mas joguei. Peguei no Botafogo de Ribeirão, no Mojimirim, na Portuguesa. Meu filho tinha que estar aqui, que meu filho sabe tudo, decora. Eu esqueci.
O 15 de Piracicaba, que é um time aí que nós acompanhamos de perto, é o time do nosso caricaturista, do querido Marangoni. Eu aproveito para mandar um abraço a ele. Matheus, manda lá.
O Evandro, o Serginho falou um pouquinho aí da experiência dele, desse tour, pelo futebol do interior paulista. Ô Serginho, conta pra nós como que foi a tua experiência no Libolo da Angola. Como que você foi parar na Angola, meu amigo?
É, cara, como é que eu fui parar na Angola, cara? Então foi uma coisa bem interessante. Em 2008, eu tava vivendo um bom momento na minha carreira. Eu tava jogando na terceira divisão, no Linense, só que eu tava muito bem. Tava muito bem mesmo. Eu tinha várias situações pra sair do Linense. E por um momento eu tive uma situação pra fazer uma ponte, né, no Irati. E em seguida eu ia pro Palmeiras. Bem encaminhado, porém, o Linense, na verdade, não aceitava, porque o Linense queria receber uma quantia maior. Porque na época era uma quantia até um valor razoável, mas eles achavam que não era o valor que eu valia no momento. Porque na verdade eu tava bem, eu era um dos artilheiros do time, junto com o Fausto. A gente tava fazendo uma campanha histórica do ano de 2008, o ano de 2007 foi anos de muita glória pro Linense. E aí eu fiquei muito chateado por eles não terem aceitado a situação e tal. E a gente subiu o time e tudo. E eu peguei e falei que eu queria ir embora, que eu não queria mais ficar no Linense. Acabei discutindo com o presidente e tal. Mas eu tinha contrato, tinha mais 2 anos de contrato. E aí nesse meio tempo o Libolo da Angola veio fazer uma pré-temporada. Tinha um treinador que era brasileiro, tinha mais 2, 3 jogadores. O André Cunha era jogador do Libolo, o Reginaldo, que hoje já não joga mais. E aí eles vieram fazer um amistoso. E nesse meio tempo eles tinham visto o nosso jogo de acesso, né? Os 2 últimos jogos nossos da Série A3, jogos de acesso. E o presidente, quando viu o jogo, pô, o cara ficou louco. Ele falou, não, pô, eu quero contratar o Serginho e tal. E aí os caras falaram, ele só sai pelo valor da multa. E aí os caras foram, pagaram a multa. Eu tive que ir, e é claro, era uma situação, na verdade era um momento, era uma escolha que eu tinha que fazer, né? Eu tinha outras 2 situações para poder ir para um clube no Brasil, mas financeiramente não era tão boa quanto essa, né? E na verdade, na época, minha esposa estava grávida e a gente eu não tinha casa, não tinha nada, eu tive que tomar uma decisão muito, muito financeira, muito olhando pela parte financeira, mais do que pela parte profissional. Acho que isso foi uma. Eu não me arrependo, mas foi uma coisa que acho que me deixou um pouco longe de ter jogado num clube grande no Brasil. Foi uma decisão, né? Mas eu não me arrependo, porque eu fiz tudo que eu fiz, foi pensando na minha família. E eu tenho certeza que eu fiz o melhor para eles e para mim também. E eu fui, cara, fiquei um ano lá, um ano muito difícil, foi um ano que eu não pude ver o nascimento da minha filha. Fui ver minha filha que nasceu depois de 3 meses. Foi um ano que eu consegui jogar tudo, eu amadureci muito profissionalmente lá, né? Eu fui com 23, 24 anos, mas assim, foi uma experiência muito legal e muito difícil ao mesmo tempo, porque é um outro futebol, é uma outra coisa. Eu era muito franzino na época que eu fui, o futebol africano é um futebol muito forte, muito pegado, mas foi uma experiência muito legal, cara. É um clube que eu respeito muito, que eu tenho uma admiração muito grande, um clube que me abriu as portas no momento que, principalmente financeiramente, para eu poder estabilizar minha família. Então acho que isso eu tenho que valorizar e tenho certeza que foi muito gratificante para mim ter passado pelo Libor.
Ah, maravilha, maravilha, Serginho. E me diz agora, como você foi parar na Bolívia, no futebol boliviano?
Eu estava no 15 de Piracicaba, como a gente está falando para irmãos aqui, né? Eu falo para o pessoal que foi um milagre, né? Que Deus me abençoou.
Um milagre você ter saído do 15?
Na verdade, o milagre foi aparecer a proposta, né? O milagre não foi nem ter saído do 15, porque o 15 é um grande clube, cara. Pô, eu gostava muito. Quando eu fui pro 15, na verdade, eu fui um pouco contrariado, porque eu tava no Botafogo de Ribeirão. Já fazia 2 anos e meio que eu tava no Botafogo. E eu tava vivendo muito bem, minha família já tava bem adaptada e tal. E da noite pro dia as coisas começaram a virar, cara. O pessoal já não me queria mais, eu não entendi o porquê. Eu tava jogando, eu tava treinando, eu tava bem. E os caras não me queriam mais. E aí eu, caramba, não entendia mais nada. Aí o Márcio Fernandes, na época, foi pro 15 e ele me ligou e falou assim: pô, Serginho, vem pra cá que eu, pô, eu conto com você aqui, você vai jogar e tal. E na época no Botafogo eu não tava jogando, né? Foi uma fase um pouco que eu não entendi o porquê que eu não tava jogando. E fui pro 15, cheguei no 15 com... Cara, eu olhei pro 15 assim, pô, me surpreendeu muito. Um clube muito bem organizado, um clube onde os diretores são muito respeitosos, são profissionais mesmo, as pessoas que trabalham lá. Cara, eu fiquei, tipo assim, quando eu saí, eu saí até com uma dor no coração e falei pro presidente que se um dia eu tivesse a oportunidade de voltar, eu queria voltar. Porque foi um clube que me surpreendeu e que eu criei um carinho, mesmo que por 15 dias, 15, 20 dias que eu fiquei no clube. E aí me apareceu essa situação, cara, e foi um milagre de Deus, né, porque eu já tava pensando em parar, cara. Eu vou ser bem sincero, eu tava com 32 anos e eu já não tava gostando mais da situação de ficar 6 meses num lugar, 6 meses no outro, e eu já tinha conversado com o outro, falei, ah, pô, esse último vai ser meu último semestre, eu vou, ano que vem, ano que vem eu já não quero mais jogar. É, futebol no Brasil é esse negócio de jogar 6 meses num lugar, 6 meses no outro, eu já não quero mais isso. E aí minha esposa, a gente começou a orar a Deus, cara, e pedir uma resposta, cara. Eu orei a Deus muito pedir uma resposta, assim, de se for da vontade dele mesmo pra eu parar mesmo, né? Porque é uma decisão muito difícil pra um atleta tomar. E orando, assim, fui pro 15, comecei a jogar, joguei o primeiro jogo, joguei bem, joguei o segundo jogo. E na semana do segundo jogo, a gente tava indo pra Ponta Grossa, eu recebi uma mensagem no meu message de um diretor do Jorge Wilson. Pô, a gente tem interesse no seu trabalho, eu quero saber se você tem interesse de vir pra cá. A gente achou seu material e aí a gente quer saber. Você precisa estar aqui em 15 dias. Em uma semana os caras queriam que eu estivesse lá.
Nossa.
Em Bolívia. E eu peguei e falei, pô, no começo eu pensei que era brincadeira, porque no Botafogo, como a gente tem muitos amigos, o pessoal que meus amigos são muito zoeira, né, cara? E aí eu falei, pô, os caras tá zoando, velho. Aí na época eu falei assim, ah, cara, faz o seguinte, ó, me manda a proposta por e-mail e se bater eu vou. Mas na verdade ele falou assim, ó, faz o seguinte, eu te mando a proposta amanhã até 2 horas da tarde. Cara, eu bati no meu olho no e-mail no outro dia, 1h30, nada, era 1h40, nada. Eu falei, ah, é trote, é mentira, os caras tão me zoando. Cara, quando foi, acho que era 2h, assim, chegou o e-mail pra proposta. E era aí eu fui ver, caramba, é verdade. E aí eu comecei a ver quem que era o Jorge, até então eu não conhecia, não sabia, pô, a hora que eu fui ver, o Jorge tava jogando a oitava de final da Libertadores, cara. Eu falei, pô, não é possível, cara, que eu tô jogando a Série D do Campeonato Brasileiro e me aparece uma proposta pra ir jogar uma oitava de final da Libertadores, não acredito. E aí eu fui, falei, cara, me dá um dia pra eu falar com a minha família e pedir a resposta. A proposta chegou, na mesma hora eu liguei pra minha esposa, falei, ó, apareceu essa situação e tal, e o que você acha? É, o time vai jogar, ele tá jogando na Libertadores e tal. Ela falou assim, minha esposa, a gente sempre, pô, a gente tá 20 anos junto, a gente sempre comparte tudo junto. Ela falou, se você tá com paz no coração, vai. Eu falei, eu tô com paz e alegria.
Oh,
é, ela falou assim, então vamos embora. Eu falei assim, na mesma hora eu liguei pro pessoal, aceitei a proposta. Nem fiz uma conta proposta e fui pra ir pra Bolívia. É, depois de um mês, tava jogando uma oitava de final de Libertadores contra o Atlético Mineiro, onde a gente eliminou o Atlético, a gente jogou contra o River. A gente conseguiu uma goleada contra o River. Foi muito lindo o nosso começo aqui. E Deus tem escrito só a nossa história aqui, cara. Assim, eu vim parar aqui. Pra
muito,
eu até conversando há uns 2 anos atrás, né? Conversando 2 anos e meio atrás, eu conversando com o diretor, com o presidente de uma reunião que a gente teve. Eu perguntava pra ele, eu falei, pô, eu queria saber quem foi o cara que me mostrou, meu material pra vocês. E ele falou assim, Serginho, a gente não sabe, cara, quando o material chegou na nossa mão. Simplesmente a gente, a informação que saiu, mandaram acho que 5, 6 vídeos de jogadores, e o seu tava aí. E por incrível que pareça, o treinador. Aí o presidente me fala, falou assim, pô, o treinador queria um outro jogador. Eu queria um outro jogador, mas o treinador, quando bateu o olho em você, falou que era você, que não era outro, que era você, e a gente trouxe você, e graças a Deus deu certo, e você tá aqui com a gente até hoje. Então, pô, eu não tenho nada que falar aqui, que não ser um milagre de Deus que na verdade tem vivido ano após ano, cara.
Com certeza. Ele não sabia como você foi para lá, mas você, com certeza, você soube na hora, né? Que foi uma resposta de foi Deus realmente que te colocou nesse lugar. E, cara, você até comentou sobre esse jogo na Libertadores. Vocês eliminaram o Atlético Mineiro. Foi um momento histórico do clube, na verdade, essa eliminação do Atlético Mineiro. Acho que nunca um time boliviano tinha eliminado, né, um brasileiro. Como que foi essa festa na Bolívia?
É, foi histórico. Nunca um time boliviano tinha eliminado um time brasileiro numa fase mata-mata. É, e logo depois a gente classificou, classificou para jogar contra o River, né? E nós conseguimos, acho que foi da época do time do Galhardo, acho que nós fomos o único time da época do Galhardo que conseguiu fazer 3 gols no River, ganhar de 3-0. O time do Galhardo, acho que até hoje nunca teve uma derrota de 3-0 como teve aqui com a gente. É claro que lá depois é uma outra história. A gente foi doído.
Não precisa lembrar isso aí.
Não precisamos falar que foi um placar elástico. Deixa isso pra lá.
Mas a gente entrou pra história, cara. Acho que conseguindo a classificação, conseguindo fazer um feito histórico, colocando o Jorge Wilson no cenário internacional novamente. Esse ano também conseguimos o nosso objetivo, que era passar, também com muita dificuldade, com muitas coisas que não nos favorecia, conseguimos avançar de novo. Então a gente está, graças a Deus, conseguindo coisas importantes no clube, aqui no país, e é claro, sempre graças a Deus, com a mão de Deus nos abençoando.
É isso aí, estamos conversando aqui com o Serginho, atacante do Jorge Wilstermann da Bolívia. Matheus...
Oi, mano, tá muito boa a resenha no programa de hoje, né, como sempre. Queria saber do Serginho, como que foi a adaptação dele ao país, a Bolívia. A gente sabe que tem adaptação dentro de campo, com a forma do boliviano jogar futebol, mas tem adaptação do brasileiro também, com o fuso horário, com a alimentação, com a maneira do boliviano tratar, né, o brasileiro. Conta para nós como que foi essa tua adaptação fora de campo.
Eu tive uma ajuda muito grande da época da comissão técnica, né, que me trouxe para cá, que era o Roberto Mosqueira, um peruano, que é muito identificado com o futebol brasileiro, gosta muito de jogador brasileiro, e me ajudou muito, principalmente no tema da altitude, né, aqui nós estamos na altitude, eu vinha do nível do mar, eu fiz uma pré-temporada sozinho, de um mês, para poder me adaptar, né, eu já não aguentava mais correr em volta do campo. Nos dois últimos dias de preparação, eu não conseguia mais olhar pro preparador físico, que eu via todo mundo com chuteira e eu ficava um mês inteiro só com tênis, correndo. Mas foi o que me ajudou, foi o que me deu muita força, muita capacidade aeróbica e anaeróbica para poder fazer meu trabalho. E é claro, a adaptação, assim, fora, aqui em Cochabamba, onde eu vivo, é uma cidade que tem muito brasileiro. Então, assim, é muito parecido com o Brasil, o clima é tranquilo, o clima é muito parecido, calor, tem um pouco de frio, bem gostoso viver aqui. Você tem bastante opção de restaurante, de qualidade de vida. Então, eu estou muito bem adaptado, minha família também, quando chegou, se adaptou muito rápido, meus filhos também. Então, acho que a gente vive num lugar muito legal e muito abençoado por Deus por receber bem os brasileiros e fazer com que a gente se sinta em casa.
Outra pergunta que eu queria te fazer também é sobre a participação do Jorge Wilson esse ano na Libertadores, né? Vocês acabaram parando aí nas oitavas pro Libertar. Conta um pouquinho dessa campanha de vocês na Libertadores, né? E o quanto essa parada, por conta da pandemia, atingiu vocês.
Foi muito complicado, porque a gente foi a única equipe, foi a última liga a retornar ao futebol, né? Por isso que a gente tá tendo esse último mês de dezembro, a gente tá jogando, se não me engano, 16 jogos em 30 dias, coisa desumana.
Meu Deus.
Nunca vi na minha vida. A gente foi o último país que o futebol voltasse ao normal. Porém, é claro, com toda a segurança também, sabemos que não é o momento mais indicado, né? E a gente sentiu muito, porque todos os clubes voltaram antes, nós voltamos um, dois meses depois do que os outros estavam já treinando, já estavam em ritmo de jogo. A gente não podia fazer amistoso, porque aqui não tinha equipe para poder. A gente foi a única equipe, nós e Bolívar, foram as únicas equipes a poder voltar a treinar. E não era viável fazer amistosos com o Bolívar, por tema da pandemia e viagem e tudo. Então a gente tinha que se virar aqui. Mas graças a Deus a gente conseguiu, cara. A gente conseguiu ter um torneio de superação, conseguimos classificar em primeiro. Conseguimos um feito inédito, né? Nunca um time boliviano tinha classificado em primeiro numa chave, né? Com três times campeões sul-americanos, né? Que era o Colo-Colo, Peñarol e Atlético. Então, e depois agora contra o Libertar, acho que a gente podia ter uma melhor atuação. Teve muita coisa um pouco extra-campo que nos prejudicou um pouco, mas não é o caso. Eu acho que ainda a gente, como a gente sempre fala, né? O futebol boliviano ele tem que evoluir campeonato após campeonato, entender como é que é, entender a situação, entender aonde está o futebol boliviano hoje para que ele cresça um pouco mais, né? E é claro, a gente tem que fazer o nosso papel aqui. Eu acho que o Jorge nos últimos anos tem feito um grande papel levando o nome do futebol boliviano para o futebol sul-americano, conhecer para outros países, chegando nos mata-matas da Libertadores, fazendo boas campanhas. Então acho que isso tem favorecido para o crescimento, mas ainda falta muita coisa, tem muita briga interna de federação, de presidente, né? Então acho que isso prejudica um pouco o futebol boliviano e consequentemente, a gente que está envolvido nisso aqui é prejudicado também. Mas eu acho que eu tenho que valorizar também pelo mais um feito histórico que a gente conseguiu fazer, que é classificar em primeiro com clubes que têm um orçamento infinitamente maior que o nosso, né? Então eu acho que tem que valorizar isso e entender que no próximo ano a gente tem que reaver alguma coisa para melhorar, para que a gente possa não simplesmente só classificar, mas também ter a oportunidade de avançar das oitavas de finais.
Muito importante esse relato aí, viu, Evandro? Né? De um cara que joga em outra liga, né, diferente do futebol brasileiro, trazer esse relato aí pra galera que compra o Brothers aí de como é o futebol boliviano, né?
Sim, com certeza. E é como ele falou, e o futebol boliviano, há uns anos atrás, era um futebol que você sabia que não passaria da primeira fase, né? Todo mundo batia, mas e não, de uns tempos para cá, você vê como o próprio Jorge Wilstermann, que, né, tem participado da Libertadores e avançado, o próprio, o outro time lá, o The Strongest, que nunca tinha ganhado de nenhum time, foi ganhar do meu São Paulo naquela Libertadores, né?
Isso é uma ótima informação para se dar no programa.
Não, eu quis apenas pontuar a evolução do futebol boliviano, tá? Por favor, não se empolgue.
Tudo bem, Evandro.
Antes de nós entrarmos no nosso breve intervalo, o Serginho, o Alex Silva, o zagueirão, ele teve um papel muito importante aí também, né? Durante o período que ele jogou aí. Pirulito, Pastor Pirulito.
Pastor Pirulito.
Sim, o Alex tem um carinho muito grande aqui do pessoal. É um cara que me ajudou muito quando eu cheguei aqui. Ele foi um dos caras que, quando perguntaram sobre mim, a gente já tinha jogado só contra só uma vez. Ele, na verdade, ele bancou minha contratação, né? Que ele já estava aqui no clube. E ele falou, não, esse aí você pode trazer de olho fechado, que vai nos ajudar. E graças a Deus que eu fui bem, né? Porque se eu tivesse ido mal também, os caras tinham fritado ele. Mas o Alex é um cara, é um irmão... Pô, que eu tenho também, que a gente sempre, quando a gente pode estar junto, é um cara que eu tenho um respeito, um carinho, era fã como atleta, né, e depois agora como amigo, como irmão em Cristo, a gente sempre tá se falando, e a gente teve a oportunidade de passar agora na minha cidade, a gente passou a Páscoa junto, né, quando a gente tava lá, então ele aqui, ele tem um papel muito importante no crescimento do clube, no profissionalismo que ele trouxe, né, a história que ele tem, o peso que ele tem. E foi uma pena ele não ter continuado com a gente. Eu esperava que ele pudesse continuar. E foi um dos caras que ficou muito bravo com ele quando ele falou que ele ia parar. Não me entrava na cabeça que ele ia parar. Então, mas foi uma decisão dele. Quando a pessoa tem um chamado, ele tá muito bem também no chamado que Deus tem para ele agora, fazendo a obra, ganhando almas para Cristo. Então, acho que também tem que valorizar isso, porque ele é um cara do bem, é um mestre de bom, porque é um merecedor. É um vitorioso como atleta, como pessoa, com uma história de vida, tem uma história de vida muito linda.
Amém, amém, é verdade. E é isso aí, meus queridos amigos. Vamos dar uma breve pausa no nosso papo, que está muito bom, mas precisamos dar uma breve pausa e já já voltamos com mais Brothers da Bola, com o convidado de hoje, Serginho, atacante do Jorge Wilstermann. Já voltamos.
Brothers da Bola.
Estamos de volta com Brothers da Bola, hoje recebendo o atacante do Jorge Wilstermann da Bolívia, Serginho. Matheus Victorino, por favor.
Vamos lá, Evandro, a resenha tá muito boa, como sempre aqui no Brothers. Serginho, conte para nós, por gentileza, como que você conheceu a Cristo, como foi seu encontro com Cristo e como ele transformou a sua vida. Conte seu testemunho para nós.
Amém. Pô, eu conheci a Cristo como a maioria dos atletas, eu acho, se não me engano, viu, cara? Uma reunião quando eu jogava na Santa Cruzense, foi meu primeiro encontro. Tinha um treinador que chamava Carlos Ning, hoje ele é pastor aí em São Bernardo, se não me engano, acho que ele é em São Bernardo. Ele era o nosso treinador e ele fazia umas reuniões. A gente, na Santa Cruzense era muito escasso o dinheiro, era muito complicado. Ele fazia algumas reuniões e um dia numa dessas reuniões aí eu acabei indo. E, cara, eu tava meio desanimado com algumas coisas e tal, e começou a ministrar a palavra e tal, cara, parecia que ele tava falando comigo, cara. Falei, cara, esse cara não é possível, cara, esse cara tá falando comigo, esse cara deve conhecer minha vida, não é possível. E aí, comecei aí uma, fui duas, fui três, e aí o pessoal que a gente ficava em quatro pessoas, né, num quarto, os três eram cristãos, cara. E aí o pessoal, onde a gente fez uma reunião tal, entre os jogadores só, e aí eu aceitei a Cristo assim, dentro de um vestiário à noite, onde a gente fazia as nossas reuniões, né. Mas aí até então eu não... Foi meu primeiro encontro, né? E como toda aquela coisa, né? Você aceita a Cristo, mas você não tem aquela certeza. Quando você não sabe, você quer ter a certeza mesmo. Se é aquele caminho que você tem que seguir, que é aquilo que Deus quer pra você. E eu peguei... Na verdade, não é que eu me desviei, né? Eu tinha aceitado a Cristo, mas eu continuava fazendo as mesmas coisas. E depois de um ano eu fui pro Linense e conheci um pessoal lá, né, que fazia ministração para os atletas e tudo. E aí nesse dia eu aceitei a Cristo de novo. Aceitei duas vezes.
Ah, que beleza.
Eu entendia muito, cara. Eu aceitei duas vezes. Aceitei em Santa Cruz e lá em Linense. E aí lá em Linense me pegou, cara. Me pegou mesmo porque eu comecei a entender aquilo que Deus queria para mim. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar. E depois de um tempo, a minha esposa era de uma outra denominação, né, de uma outra religião. E aí eu peguei e comecei a ministrar para ela. Minha esposa ficava muito brava, não gostava muito. E no final de 2006, em outubro de 2006, eu decidi por me batizar, para realmente ter uma vida com Deus mesmo, né, porque eu já era noivo e tudo. E aceitei, me batizei, né, comecei a caminhar com Cristo assim, de uma maneira verdadeira, né, de uma maneira íntegra, de uma maneira correta, como tem que ser, né. E logo em seguida fui surpreendido pelo batismo da minha esposa também aceitou a Cristo, se batizou, e depois daí a gente, é claro, com a vida com Cristo no começo, ela nunca é fácil, né, você tem que despir de muita coisa, você tem que quebrar muita coisa, muitos paradigmas, muita doutrina que tem no seu coração, e nos custou muito, mas eu entendi do real propósito que Deus tinha me chamado, né, cara. Eu acho que isso que fez a grande diferença pra gente seguir com Cristo até hoje. A gente sabe o real propósito do que Deus nos uniu, para aquilo que Deus nos chamou, e isso foi determinante para a gente conquistar, cara, conquistar, não digo assim bem material, porque isso é relevante, cara, mas assim, conquistar uma família, ter os nossos filhos, ter uma vida abençoada, né, na presença de Deus, poder viver em paz, viver em harmonia, viver da maneira que Cristo mesmo quer que a gente viva, né? Então acho que isso, eu até teve uma época no Linense que quando eu era um cara muito, muito exaltado, muito nervoso, e não me dava muito, porque logo quando me batizei, eu tinha esses conflitos comigo mesmo, né? Como é que eu podia ser um cristão batizado e fazer coisas que, às vezes, eu discutia muito no campo, dentro do jogo, se tivesse que sair na porrada, eu saía, e eu não entendia muito esse trabalho de Deus na minha vida. E um dia eu fiz uma oração a Deus que na verdade, eu queria me retirar do futebol. Se tivesse que, de toda vez, eu ter que ficar pedindo perdão para Deus por uma besteira que eu fiz, eu queria que Deus tirasse isso da minha vida, sabe? Que eu queria mesmo era servir a Deus e não me importava se eu ia servir a Deus jogando futebol ou não jogando futebol. E eu acho que Deus se agradou, cara. Tem certeza que Deus se agradou da oração que eu fiz, porque foi de mais puro e sincero coração que eu fiz. E graças a Deus, Deus me manteve na minha carreira, Deus me sustentou por diversas vezes. Acho que essa foi uma primeira vez que eu pensei em me retirar do futebol, e a outra vez que eu contei antes pra vocês, né, quando eu tava no 15, né, e Deus me sustentou. Eu acho que quando você tem um coração sincero com Deus, eu acho que Deus, ele trabalha em seu favor, e assim é a vida do cristão, né, cara. A gente não negocia com Deus, a gente só entrega nosso coração de uma maneira íntegra e verdadeira, pra que ele faça a vontade dele. Eu acho que essa é a nossa real chamada, e foi assim que eu aceitei a Cristo, cara. Assim que eu tenho vivido a minha vida com Cristo, com minhas fraquezas, com minhas limitações, mas de Jesus jamais.
Que bênção. E hoje você, aí na Bolívia, também lidera os cultos aí na concentração do time, no seu lar também. Como que tem sido esse momento seu aí?
A gente tem uma cela, né? Agora, infelizmente, por esse tema da pandemia, a gente teve que parar. A gente fez algum tempo por live, para poder a gente estar se acompanhando, mas agora já é final de ano, né? Então, final de ano, geralmente em dezembro, a gente já para. Né, mas eu sou líder de célula aqui, né, da nossa igreja aqui, da CBG, né, da Comunidade Brasil Gospel. Sou um dos líderes de célula. No clube também a gente fazia as reuniões. A gente faz até de vez em quando, mas com um número menor, né, porque como é quartos individuais, então a gente não tem muita aglomeração, né, a gente tem que respeitar também. Mas a gente tem, esse final de semana agora, eu fui convidado para poder levar a palavra aí para jovens aqui na Igreja Batista, né, da Bolívia, né, jovens bolivianos. A gente, cara, a luta é muito grande, a perseguição é muito grande, mas a gente tá encarando de uma maneira sadia, cara, de uma maneira alegre, contente para poder fazer a obra, porque a gente sabe daquilo que, a gente sabe que Deus não nos trouxe aqui somente para jogar futebol. Deus trouxe eu e minha família, meus filhos aqui para a gente ser canal de bênção na vida das pessoas, e a gente tá respondendo com o nosso chamado, fazendo a vontade do Senhor, e que a gente possa alcançar um número maior de almas possíveis pro reino do Senhor,
Amém.
E entender que o nosso chamado não é só esse, né? Eu sempre falo com meus filhos, eu sempre falo para minha esposa, né? Minha esposa minha família tem, a gente tem, nos últimos tempos aqui, a gente tem passado momentos difíceis, muito por conta de racismo, por conta de discriminação que a gente tem vivido aqui. Minha família, por muitas vezes, quer voltar pro Brasil, e eu que sou o cara que fala que não, que a gente tem que saber suportar, saber entender o nosso chamado. E é claro, cara, quando você leva o nome de Cristo, você leva a palavra de Deus para as pessoas, o inimigo se levanta, se revolta. A gente sabe, cara, Deus tem cuidado, Deus tem sustentado, e não importa, a gente vai para cima mesmo, e vamos saquear o inferno, mano.
É isso aí, tem que ir para cima, que Deus nos sustenta, com certeza. É como, antes do Matheus, de eu passar para você, Matheus, eu só queria comentar, primeiro, a importância das reuniões de atletas nas concentrações, o trabalho de vários ministérios, né, que atuam no meio do futebol, do esporte.
E apoiam esses cultos, né?
Exatamente. A cada programa, a cada atleta, muitos atletas que nós escutamos, e a gente percebe e enxerga, né, os frutos desse trabalho, desse ministério, quão importante, quão abençoador é a vida das pessoas que sacrificam a sua vida para estar junto aos atletas, e louvamos a Deus por isso. E o Silas, que é nosso amigo, padrinho, grande craque Silas, ele sempre também comenta que o jogador, ele é um missionário, né? O jogador de futebol, ele é um missionário que tem o privilégio de poder estar em vários cantos do mundo sem precisar gastar, né, por isso, sem ter que levantar recursos para isso. Ele tem esse privilégio de... E ele mesmo conta que ele, na vida de atleta dele, ele foi um missionário, porque ele estava em vários times por diversos cantos do mundo, e ele estava ali, ele usava a vida dele para estar pregando e abençoando a vida de outros atletas também. Então, que Deus, Serginho, continue te abençoando e te usando neste propósito que com certeza Deus te levou até a Bolívia, não foi por acaso, né? Com certeza.
Amém.
Matuzão.
Amém. Bom, vamos lá, duas em uma, Serginho, muito fácil para responder, sem polêmica nenhuma.
Você... Não é aquela do Palmeiras, não, né?
Não é aquela do Palmeiras, não, para ficar em paz.
Essa aí vai ficar pro final.
Não, essa fica pro final. Ó, você é de Avaré, interior do estado de São Paulo, certo?
Certo.
Antes de dar os primeiros chutes lá no Matsubara, para quem que tu torcia? Essa é a primeira pergunta. A segunda, você disse que antes de ir pro 15, você estava pensando em parar. Depois de quase 3 anos jogando na Bolívia, qual é o teu pensamento aí pra tua carreira agora?
Rapaz, eu sou São Paulino, cara. Eu não tenho
moral com o Evandro, hein?
Olha,
Evandro.
Eu já gostava de você. Eu tinha uma simpatia por você. Mas agora, meu amigo, puxa, eu fico até emocionado aqui.
Na minha casa, todo mundo é corintiano, cara. E semana passada, há uns 15 dias atrás, eu participei do programa do Pai Tamix com o Neto, né? E, pô, a gente trocou outra ideia e tal. O Neto, pô, um cara... Cara, sensacional.
O Neto foi campeão paulista pelo São Paulo. Informação.
É, então. E minha mãe, meus irmãos, todos são corintianos. E vão mandar uma camiseta pra ele lá, né, cara? E aí, em off, né, ele me perguntou se era corintiano ou não. Eu falei, pô, Neto, sou São Paulino, cara. Mas manda as camisetas pra mim aqui que eu vou distribuir pra rapaziada. Aqui em casa eu sou o único São Paulino.
Bastante gente pra receber camisa aqui do Corinthians.
É tudo corintiano, cara. E cara, eu tô completando 36 anos. Tô muito bem, cara. De verdade, eu me preparei pra jogar até os 40, cara, e assim, eu me cuidei, eu me cuido, tô muito bem fisicamente, sem nenhuma lesão, acho que jogando em alto nível, acho que você tem que se preparar, você tem que se cuidar, e os meninos até brincam comigo aqui, né, eles falam que eu não tenho 35 anos nunca, que eu sou mentiroso, que trocaram meu documento e tal.
Tá conservado, né?
Eu falo pra eles, falo, pô, é que aqui no Brasil a gente come muito feijão, pô, e tal, e aí tem até um menino aqui que joga comigo e falou assim, pô, vou falar pra minha mulher começar a comprar feijão então, pô, que eu tô com 28 agora, e pô, quero chegar até 35 aqui, ver que você tá, mas graças a Deus, cara, eu acho que podendo desfrutar, eu quero continuar jogando, eu tenho mais 2 anos de contrato aqui, E é claro, esses últimos dias eu falei pra minha esposa, né? Falei, pô, acho que vou jogar mais 2 anos e depois vou parar, né? Mas aí essa semana, esses últimos 10 dias aí, eu comecei a receber algumas ligações de outros clubes pra poder até sair daqui pra outro país e até ir pra outro lugar aqui no futebol boliviano. Mas assim, eu quero ter uma história aqui, ter um carinho muito grande pelo clube e espero poder continuar cumprindo primeiro esses 2 anos, espero concluir bem, né, esses 2 anos, e depois aí a gente vai ver.
Ô, Serginho, mata uma curiosidade nossa, aqui a gente sabe, a gente tem os clubes rivais, né, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, o Jorge Wilson, eles têm rivalidade com quem aí na Bolívia? Com o Bolívar, com o The Strongets, como que é essa questão da rivalidade aí na Bolívia?
Como que é? Fala o nome do time aí de novo aí que você falou.
The Strongets.
É.
Pronúncia
é óbvio. Isso aí, Serginho, é porque, ô Serginho, o cara é corintiano, entendeu? Você tá ligado, né? O cara...
Ah, já sei como é que é.
Você sabe, né? Não, mas beleza. Obrigado, viu?
Foi bem, pô.
Obrigado, então, Sérgio, pela moral.
Assim, aqui é uma coisa impressionante. Eu até uns tempos atrás eu estava conversando com o presidente, eu falei, presidente, o que que vocês fizeram pro futebol boliviano, para todo clube que vem aqui jogar contra a gente, os caras dão a vida. Então, a gente vai jogar contra... O clássico, na verdade, do Jorge Wilstermann, o clássico local é contra o Aurora. Mas o Aurora é o último colocado do campeonato, então, há muito tempo, já não, desde quando eu tô aqui, não disputa, assim, não briga pelo título, nada. Mas, assim, nos últimos tempos, a gente tem o Bolívar, né, que é um adversário, que é um clássico nacional, o The Strongest, que é um clássico nacional, o Blooming, né, de Santa Cruz, o Oriente também, né, mas eu creio que é muito mais pela magnitude que o Wilstermann ganhou nos últimos 3, 4 anos pra cá.
Pelas conquistas de vocês, né?
Pelas conquistas, do que mais por uma rivalidade. Eu acho que é aquele gostinho, né? Pô, a gente ganhou do Wilstermann, né? A gente, não é aquela coisa que, pô, é um rival que você tem, como que é um Corinthians e Palmeiras, sabe? Que você já sabe que é um clássico. É mais por aquilo que os outros times querem tirar uma casquinha, podendo falar que ganhou. Mas, assim, nesses últimos 4 anos a gente tem vários rivais, né? Tipo, tem vários clássicos que eles denominaram que é contra esses 4, 5 clubes aí que tem no país. E agora tem mais um time agora também, que é o Always Red, que fez um investimento muito alto, né? Que é o presidente da federação, que é uma coisa também que eu nunca vi na minha vida, presidente da federação, ser presidente de clube. Eles fizeram um investimento muito alto para poder ser campeão e estão brigando aí. É um clássico também, que se tornou um clássico, né, agora.
Ô, Evandro, você acha que precisa fazer uma pergunta pro Palmeiras, para ele, ou não? Acho que não precisa, né?
Não, vamos deixar. Não precisa, porque também é o nosso tempo. Isso, o nosso tempo já está se esgotando. A gente já sabe a resposta.
Ele já sabe a resposta.
O Mundial do Palmeiras. Então, cara, se o Palmeiras tem Mundial...
Cara, essa pergunta...
O de 51 vale ou não?
51 é pinga, né? Mas tudo bem, não vamos te colocar em saia justa. Vai que o Palmeiras esteja de olho em você aí pra te contratar. O Raí não mandou nem o TAP, não.
Ele jogou contra o Palmeiras. Você tava nesse jogo, Serginho? No Allianz?
Não, eu não estava, eu cheguei depois.
Você chegou depois, né? O Palmeiras foi fazer um gol no Jorge Wilstermann lá no 51 do segundo tempo, rapaz.
É, e aqui, se eu não me engano, acho que perdeu de 3-0, se eu não me engano.
É verdade. Mas o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente tem que finalizar o nosso programa. Mas antes, Serginho, uma última pergunta. Você teve um pequeno problema de saúde em 2010 que você também pensou em parar de jogar bola, não foi?
É, na verdade eu não pensei em parar, né? Quiseram me parar, né?
Ah, quiseram. Ah, verdade. Os médicos. Conta essa história rapidamente pra gente. Os médicos quiseram. Devia ser um médico corintiano, pelo jeito.
Não,
cara, isso foi.
Devia ser um médico desviado da presença do Senhor.
É, então. Eu não sei se quem me acompanhou muito nisso aí foi o Eduardo. O Eduardo, ele jogou na Portuguesa, ele foi dirigente agora do Água Santa. Pastor Eduardo, né? Trabalhando no Guaratinguetá com a gente em 2010. E eu, em 2010, em 2009, eu tava voltando. Em 2010, eu voltei da Angola pro Guaratinguetá. E num exame de rotina do clube, depois de. Eu já tava treinando, já fazia uns 15, 20 dias. Fizeram um exame de rotina e fui diagnosticado com arritmia cardíaca. É, tive uma arritmia cardíaca muito forte, mas na verdade eu não sentia nada. Simplesmente eu fiz os exames e quando eu voltei pro clube, fiz os exames, era 7 horas da manhã, quando eu voltei pro clube para treinar, já tava no campo treinando, os médicos entraram dentro do campo correndo com o massagista e me tiraram do treino. Falaram, pô, sai do treino, você não vai poder treinar e tal, que você deu um problema, deu uma alteração no teu exame. E aí já me colocaram um holter, né, para poder monitorar 24 horas. E aí, tava tranquilo, aí os caras falaram, você vai ter que ir pra São Paulo, o negócio é sério. Eu falei, pô, mãe, como é que o negócio é sério, se eu não tô me sentindo bem e tal. Fui pra São Paulo, fiz uma bateria de exame, fiz todo o exame imaginar que você imagina no coração, cara. E não detectaram que era uma arritmia e tal, que tinha uma descompensação no batimento e tal. E, bom, resumindo, aí me decidiram lá com uma junta médica em 5 dias, cara. Depois de 5 dias decidiram que eu tava aposentado, que eu não podia mais jogar futebol. Me deram uma carta e falaram, infelizmente você não pode mais jogar futebol. E médicos do Hospital das Clínicas, se não me engano, cara, do Incor, acho que foi do Incor, se não me engano. Pô, a gente tem a maior junta médica aqui, os médicos mais preparados e tal. Você não vai poder mais jogar futebol, aqui tá seu laudo. Cara, o chão desabou, né?
Caiu, né?
O chão caiu, tudo que eu sonhava, tudo que eu pensava. Minha esposa, meu filho tinha 2 anos, minha filha 1 ano, recém-nascida. Cara, eu novo, 25 anos. Acabou a carreira, voltar pra Pavaré, sei lá o que vou fazer. E chorava e tudo. E aí, 2 dias depois, voltei a presente, me chamaram no clube pra uma reunião. E na época o Eduardo era o presidente, né, de honra, com mais um corpo médico, mais comissão técnica e tudo. Me colocaram numa sala e falaram, infelizmente a gente não vai poder ficar com você. Os médicos não vão assinar pra você jogar. Mas você sabe, cara, carreira de jogador é assim mesmo. Infelizmente sua carreira acabou. O jogador se vira, você sabe que o jogador consegue se virar em outra função. Você com certeza vai vencer em outra área da sua vida e tal. E eu peguei e fiz uma proposta pra eles. Falei assim, bem, vocês estão falando que eu não jogo mais. Falei, mas a última palavra na minha vida, ela vem de Deus, cara. Não vem do homem, não. Falei, só quero saber se eu me recuperar, se vocês me recontratam de novo. E eles pegaram e falaram assim, se você achar que, se alguém assinar pra você jogar e se você se responsabilizar, se você tiver curado, a gente te recontrata, não tem problema nenhum. Falei, vocês vão me recontratar e vão pagar todos os meses que eu fiquei parado. Fiz uma atitude de fé, cara. Voltei pra minha casa chorando. Falei, nossa, que loucura que eu fiz, velho. Que loucura. E aí eu cheguei na minha casa, eu recebi uma ligação de um pastor, cara, que eu nem conhecia, que era pastor do Célio, um amigo meu. Ele falou assim, Serginho, eu fiquei sabendo o que aconteceu com você e tal. Cara, Deus tocou no meu coração e falou pra me dizer, cara, que o homem, que o diabo é mentiroso, cara. E que a última palavra na sua vida vem de Deus, mano. Não confia no que o diabo tá colocando no coração das pessoas, não, e tá tentando colocar no seu coração. E, cara, eu peguei, arrumei minhas malas, era da minha cidade até Guaratinguetá, pô, dava 5, 6 horas de viagem, catei todo mundo, coloquei no carro, falei, vambora. Não vou ficar aqui. Peguei e voltei pra minha casa. Chamei um pessoal meu, uns amigos meus. Fui pra Lins, que era um pessoal onde eu aceitei a Cristo, onde eu me batizei, onde os pastores lá eram meus amigos. Falei o que tava acontecendo. A gente subimos num monte, fomos orar, fomos fazer oração, fazer campanha e tal. E eu peguei e falei assim, cara, eu preciso ir correr atrás. Fiquei uma semana sem fazer nada e só em oração, em jejum e tal. Depois desse tempo, peguei e fui pra São Paulo, busquei o nome de um médico, que chama Dr. Nabil Goraieb. Ele pegou e falou pra mim assim, falou, Serginho, vou falar pra você, cara. Sua chance de jogar futebol, vou ser sincero. Você tem 99% de chance que não vai jogar, vai mais voltar a jogar futebol. Falei, doutor, amém. Falei assim, se você já me deu 1% de chance que eu vou voltar, e eu vou me pegar nesse 1%. Ele falou assim, faz tudo que eu vou te falar. Se você fizer tudo que eu te falar, provavelmente você vai ter esse 1% de chance. Peguei e voltei, irmãos. Voltei, fiz tudo que ele me pediu. Fiz todos os exames. Fiz tudo que vocês imaginar. É, ressonância, todo exame que tem no coração eu fiz. E depois ele falou assim, você vai fazer um último exame pra mim, você vai fazer um exame de sangue. E eu fiz um exame de sangue pra ele. Nesse exame de sangue, detectou que eu tinha agarrado um vírus na Angola que chama citomegalovírus. É um vírus que ele vai na corrente sanguínea e ele automaticamente, ele demora muito para sair do organismo. Realmente, ele demora para sair do organismo. Ele demora coisa de 3. Depende da pessoa, ele demora até 1 ano, ele me falou. 1 ano, 6 meses, assim. E esse vírus estava na corrente sanguínea e, pô, quando você está na corrente sanguínea, você vai fazer um esforço físico, ele dá uma alteração no teu batimento. Cara, ele falou assim, achamos qual é o problema. O teu problema é esse. Então você vai fazer o seguinte, você vai pra tua casa, você vai ficar descansando, eu vou te dar uma aspirina e você vai tomar um copo de suco de laranja por dia. Eu falei, você tá de sacanagem, doutor. Falei,
não é possível.
Falei, você tá de brincadeira comigo. Ele falou assim, você vai pra tua casa, toma um copo de suco de laranja por dia e uma aspirina pra afinar teu sangue. Peguei e fui pra casa. Irmãos, 15 dias, a cada 15 dias eu repeti o exame. Então eu tinha um nível, né, que esse vírus estava no sangue, então ele ia baixando. Ele ia baixando. Exatamente depois de, entre janeiro, eu fui voltar a jogar em março, que foi meu último exame. Que eu fui fazer, ele falou assim, ó, você vai fazer 3 exames pra mim no Instituto Dante Pazanese, em São Paulo. E eu fiz os 3 exames. Irmão, eu chorava. Eu cheguei pra fazer o exame, eu chorava. Porque eu sabia que era o exame que ia definir se eu ia voltar a jogar ou não. Mas com fé que eu sabia que eu ia voltar a jogar. E depois eu fiz os exames e na hora, assim, o cara falou assim, não, você tá, teu exame tá tranquilo. Você não tem nenhum problema mais não, você não tem mais nada, teu exame de sangue tá, o seu sangue tá normal, você não tem nenhum vírus, você não tem nenhum nada. No mesmo dia eu voltei no doutor, e ele pegou e falou assim, falei, doutor, os exames tá aqui. Aí ele abriu os exames e falava assim, o que aconteceu? Ele falou assim, quem é você? Ele falava, quem que é você? Você é louco? Ele me chamava de louco, ele falava. Eu, por quê? Ele falou assim, cara, você é o único jogador que veio aqui com uma situação aposentado e vai voltar a jogar. E você é obrigado a assinar pra você jogar. Não sei como, não sei que maneira, mas você vai voltar a jogar. E eu chorava assim, cara, e ele falava assim, eu não sei o que você fez, mas o Deus que você confia aí, ele te curou. Eu falei assim, cara, falei, doutor, e você pode até contar, se um dia você tiver a oportunidade de falar com ele, você fala, me conta o caso do Serginho. Ele contou meu caso na Sport TV, ele contou meu caso no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, em todo lado que chamavam ele, ele contava meu caso. Ele falou assim, eu não tenho explicação pra você. Eu falei assim, eu tenho. Eu falei assim, Deus me curou. Eu falei, Deus me curou. E hoje eu sou uma prova disso.
Amém. Glória a Deus. Que bênção, Serginho.
Depois me recontrataram, tá? Depois de 2010.
Ah, verdade.
Me recontrataram, eu voltei pro Guaratinguetá com os exames, me recontrataram. Eu fui um dos jogadores que mais jogou no ano de 2010 com a camisa do Guaratinguetá, mesmo ficando 3 meses sem poder jogar. Então foi um ano que Deus me abençoou, que Deus me honrou, que na verdade não importava como começa, né? Deus fala, não importa como começa, importa como termina.
E é verdade. Assim foi. Que maravilha. Bom, diante de mais um testemunho maravilhoso desse, né, Matheus? Só nos resta agradecer ao Serginho, porque a cada programa que a gente faz, a gente
tem
se surpreende.
Tem sido edificado, né?
Exatamente, a gente tem sido edificado.
Pelos testemunhos aí da galera.
Com os nossos ouvintes, quem estiver escutando esse programa, seja hoje ao vivo na rádio, ou depois através dos podcasts, tenho certeza que vai ser abençoado com esta palavra do artilheiro Serginho. Serginho, te agradeço imensamente, em nome dos Brothers da Bola e da Rádio Transmundial. Queremos te agradecer imensamente pelo seu tempo e por ter estado aqui conosco hoje.
Cara, obrigado Evandro, obrigado Matheus, obrigado à Rádio Transmundial, obrigado ao Brothers da Bola. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem de evangelismo com os jogadores, abrindo essa oportunidade para que o jogador venha, conta seu testemunho, possa compartilhar um pouco não só da sua vida profissional, mas também da sua vida com Deus. Acho que é isso que é muito importante para todos nós, né? Poder testemunhar, para que as pessoas vejam que o jogador não é super-herói, não. Que a gente é pessoa comum, pessoa que depende de Deus também, como qualquer outra pessoa. Se nós fomos alcançados por Cristo, na verdade, que qualquer pessoa pode ser também. Né? Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo engajamento que vocês têm com os atletas e com todos, né? Com a obra do Senhor, com o ministério. Pessoas como você que a gente está precisando no nosso meio, né? Pessoas que levam a palavra do Senhor, que demonstrem o real e verdadeiro chamado que tem um atleta de futebol.
Amém. É isso mesmo. Eu endosso as suas palavras e conte conosco, com Brothers da Bola, no que precisar. E aos nossos queridos ouvintes, quero agradecer por mais um programa, pela sua companhia conosco. Nos vemos na próxima semana com mais um programa, mais um convidado especial aqui no Brothers da Bola. E agora fiquem com a programação da Rádio Transmundial. Deus os abençoe e até mais.
Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às 9 da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais, YouTube, Facebook e pelo Instagram, @Brothers da Bola. Brothers da Bola. Até a próxima!